Olá, boa tarde. O Secretário-Geral da Saúde disse que a regularização das carreiras dos enfermeiros na região ficará resolvida no primeiro trimestre do ano, justificando o atraso com questões legais.
Relativamente ao contrato de trabalho em funções públicas, foi detectado que tinha havido uma revogação de uma norma, de um diploma da República que permitia que houvesse essa contagem de 1,5 pontos e que faz com que seja necessário uma fundamentação legal, e foi acordado com os sindicatos e com a Guarda dos Enfermeiros que haja um diploma legislativo que também regularize essa situação. Por isso, durante o primeiro trimestre deste ano, essa situação também ficará resolvida.
Clélio Neses falava na Angra do Heroísmo à saída de uma reunião de mais de 3 horas com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e também a Ordem. Segundo Clélio Neses, já beneficiaram dos acordos feitos com as diferentes carreiras de saúde cerca de 2 mil trabalhadores, fundamentalmente enfermeiros, num valor pago de cerca de 5 milhões de euros.
Isto é, a maior prova de que todos irão beneficiar é o facto de cerca de 5 milhões de euros já terem sido pagos e cerca de 2 mil trabalhadores já terem beneficiado destes processos de regularização. Relativamente aos contratos individuais de trabalho, porque há diferente natureza jurídica de contratos, a situação está resolvida exatamente pela diferente natureza jurídica da relação contratual que permitiu que se fosse resolvida.
No caso dos trabalhadores com contrato em funções públicas, a situação foi regularizada até 2019, mas é preciso aprovar um decreto legislativo regional no Parlamento para que possa ser contabilizado 1,5 pontos por ano de serviço a partir de 2020. Clélio Menezes avançou ainda que no mês de fevereiro começarão a ser pagos os pendentes às reposições de carreiras e de remunerações dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Para Francisco Branco, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, há questões que estão para além do que é minimamente razoável de compreensão. Também Marco Medeiros, do Sindicato Democrático, defendeu que a solução apresentada pelo Executivo assegura que o processo vai ser concluído o mais rápido possível. Pedro Soares, da Ordem dos Enfermeiros, considerou igualmente que o processo começa a alongar um pouco no tempo. O Secretário-Regional da Saúde considerou preocupante o déficit motor das crianças, que está a ser avaliado num projeto que deverá estar concluído no final de 2023. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo Clélio Menezes, a pandemia da Covid-19 foi um fator acrescido de preocupação.
Estamos perante um projeto essencial para o desenvolvimento social e económico dos Açores, porque estamos a ir ao encontro dos mais jovens. São as crianças e da avaliação da sua capacidade motora é determinante para se perceber o que é necessário fazer. Temos crianças que hoje não sabem andar, não sabem correr, nem sabem ir. Isto tem um impacto tremendo no seu desenvolvimento motor e na sua saúde. Por isso, pretendemos aqui, através deste diagnóstico alargado, termos conhecimento suficiente para adequarmos medidas e, ao nível da atividade de desporto, que sejam também articuladas com a saúde. Neste caso, todo este processo vamos agora passar por um outro nível, em que, identificadas que estejam algumas questões preocupantes ou com algum grau de risco, são encaminhadas para a saúde, para a respectiva unidade de saúde, para ter um acompanhamento médico adequado, e através deste diagnóstico é que se consegue perceber se é necessário. Significa que, se não se estivesse a fazer isso, muitas situações preocupantes a nível de saúde não seriam detectadas em tempo oportuno.
O governante falava à margem de uma visita à Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, na Ilha Terceira, onde decorriam provas de avaliação do projeto Despertar, realizado em parceria com a Universidade do Porto. O estudo, que arrancou em setembro de 2022, pretende fazer um diagnóstico da condição física das crianças e jovens da região. Até ao momento foram avaliadas cerca de 500 crianças nas Ilhas das Flores, Corvo e Graciosa, de um universo de cerca de 7 mil alunos nos Açores. A recolha de dados, que deverá abranger pelo menos 60% do total de crianças e jovens do arquipélago, deverá estar concluída até ao final do ano letivo. Os dados serão depois tratados por uma equipa multissetorial, liderada em termos científicos pela Universidade do Porto, estando prevista a conclusão do estudo até ao final de 2023. Numa altura em que o projeto prossegue nas duas ilhas mais populosas, ou seja, São Miguel e Terceira, o secretário regional da Saúde destacou a importância do diagnóstico.
Fundamentalmente está aqui a necessidade de fazer um diagnóstico sobre as capacidades físicas e sobre os déficits motores que têm. E é evidente que há um déficit motor das crianças comparativamente há duas, três décadas atrás, é muito significativo e preocupante. A pandemia foi um fator acrescido de preocupação, porque já havia uma tendência para o sedentarismo, isso foi acentuado com o resguardo decorrente da pandemia, mas o que é importante é que as crianças tenham hábitos de atividade física e nos Açores de uma forma muito mais intensa com a natureza que temos, quer seja em terra, quer no mar, para promover a atividade física que desenvolva e, sobretudo, que proteja as pessoas, um cidadão fisicamente habilitado e capacitado, um cidadão mais seguro. Também estamos a tratar disso, seguro em termos físicos, mas também em termos emocionais, de autoestima e tudo mais. E é este trabalho que está a ser desenvolvido de uma forma estratégica e estrutural.
Quilelo Menezes a destacar o programa Despertar, que está a ser desenvolvido no arquipélago pelo Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção no Desporto, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Uma avaria deixou no final desta manhã várias freguesias urbanas de Ponta Delgada sem eletricidade. Vários serviços foram afetados, desde o comércio à Universidade dos Açores, Parque Atlântico, ao Hospital de Ponta Delgada, entre outros. A Comissão Nacional de Proteção de Dados considerou que não é admissível existir uma utilização genérica do sistema de videovigilância para proteger o espaço marítimo, como proposto pelo Governo dos Açores. A Comissão foi chamada a pronunciar sobre a anteproposta de lei do Governo dos Açores, que pretende alargar as finalidades dos sistemas de videovigilância para incluir os objetivos de proteção e conservação do meio marinho e preservação e recuperação de recursos vivos marinhos. Segundo o parecer da Comissão, a iniciativa significa um alargamento da restrição dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em especial dos direitos à reserva da vida privada e familiar e da proteção de dados pessoais. O PS Açores questionou o Governo Regional sobre os prejuízos causados nos portos da região na sequência da passagem da depressão Efrain em dezembro e quais as diligências desencadeadas para apoios no âmbito do Fundo de Calamidade Europeia. Em comunicado, o PS informa que os deputados socialistas no Parlamento açoriano questionaram o Executivo sobre em que portos da região se verificaram prejuízos na sequência da passagem daquela depressão pelo arquipélago e que diligências foram tomadas. José Eduardo, deputado eleito pelo PS, pelo Círculo Eleitoral da Ilha das Flores, recorda declarações do Diretor Regional da Mobilidade a 14 de dezembro. Nestas declarações, os açorianos ficaram a saber que os estragos no Porto das Lajes das Flores e outras infraestruturas portuárias do arquipélago, devido ao mau tempo, estão estimados em cerca de 25 milhões de euros e, no caso específico do Porto das Lajes, foi apontada uma estimativa no montante de 20 milhões.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado da Iniciativa Liberal nos Açores, Nuno Barata, entregou no Parlamento uma anteproposta de lei para introduzir alterações ao regime jurídico da regularização urbanística dos designados chãos de melhoras, defendendo a necessidade de simplificação dos processos. A situação designada por chãos de melhoras foi uma figura urbanística utilizada nos séculos XIX e XX na região, consistindo na cedência temporária por parte do proprietário de terreno da fruição temporária do uso do solo, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. O deputado lembra que em 2019 foi criado um mecanismo jurídico e legal que visava colmatar as dificuldades sentidas pelos proprietários dos prédios ou responsáveis pelas benfeitorias introduzidas ao longo dos anos. Contudo, o tempo já comprovou que, sem alterações, a legislação aprovada não resolve todos os problemas. O secretário regional da Agricultura anunciou a candidatura do Borrego de Santa Maria, é uma qualificação comunitária, assim como a do Nabo da Terra para Nabo da Terra. Terra DOP. António Ventura pretende que desta forma se reconheça a especificidade da ilha em termos da sua ruralidade e dos agroalimentos que se produzem com uma distinção muito própria do resto da região que interessa promover.
Vamos iniciar neste momento um levantamento histórico daquilo que são as práticas de produzir. Vamos encontrar a diferenciação organolética no produto e vamos fazer esta candidatura. Outro produto que é muito próprio de Santa Maria, embora exista nos Açores e em todo o mundo, é o nabo da terra. O nabo da terra, de facto, tem características muito diferentes.
O governante falava após uma visita de 2 dias à Ilha de Santa Maria, onde esteve reunido com a Associação Regional dos Criadores e Caprinos e Ovinos dos Açores, a cooperativa de produtores agropecuários da Ilha de Santa Maria, tendo demonstrado a sua satisfação pelo facto de esta pretender avançar com uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência para Investimentos na Sala de Desmancha.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto Açores na Rota da Energia vai percorrer todas as ilhas da região, sendo nas escolas o objetivo sensibilizar os alunos do terceiro ciclo para a temática das alterações climáticas. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo, promovida em colaboração com a Agência para a Energia, na sequência de um protocolo. As sessões são direcionadas aos cidadãos, às escolas, à administração pública e às empresas. De acordo com uma nota do Executivo, no caso das escolas, o principal objetivo é sensibilizar os alunos do terceiro ciclo para a temática das alterações climáticas e também para a importância da energia neste domínio. Segundo a Secretaria, nos restantes casos, as formações pretendem promover o aprofundamento dos conhecimentos em matéria de eficiência e poupança energética e abordar a importância de ler e interpretar a fatura elétrica e a nova etiqueta de energia. Passear pelas constelações é uma das atividades que o OASA, o Observatório Astronómico de Santana, vai levar a cabo a 20 de janeiro, no concelho da Ribeira Grande. Esta é uma das ações inseridas no Espaço Aberto, que decorre todas as primeiras e terceiras sextas-feiras dos meses de inverno e que tem como finalidade descobrir, explorar e observar. O centro estará aberto para dedicar a noite às constelações de inverno com um roteiro do céu que ajudará o público a explorá-lo de forma autónoma.
Nesta altura em janeiro, em pleno inverno, temos as principais constelações de inverno mesmo por cima de nós e com excelente visibilidade. E então, nesta noite de 20 de janeiro, as pessoas que visitaram o observatório vão poder aprender não só a descobrir algumas dessas constelações sozinhas e identificá-las, desde os mais novos, onde vão poder fazer um planisfério de papel que depois funciona para em qualquer altura do ano descobrirem as constelações e a sua posição, mas também iremos fazer um pequeno roteiro de céu, onde junto com os nossos telescópios e através de um dos nossos técnicos, irá conduzir as pessoas durante o céu para conseguirem identificar ao vivo essas constelações e, acima de tudo, não só para lhes mostrar naquele dia, mas para lhes dar as ferramentas para que elas consigam fazê-los depois em qualquer altura do ano, sozinhas em casa.
Pedro Garcia, comunicador de cultura científica do OASA, revela que outras atividades vão ser desenvolvidas durante aquela noite.
Ao longo desta noite, as pessoas, além de ter o espaço aberto para explorar, daí o nome desta atividade, as pessoas vão ter sessões no Planetário Digital Móvel, onde teremos uma sessão para os mais novos, uma sessão para toda a família e também uma sessão em inglês, e teremos também na nossa sala multiusos, vamos ter um espaço de oficina onde os mais novos poderão, ou os mais novos e os mais velhos, poderão construir o seu próprio planisfério através de um kit que nós temos, onde as vão construir e terão o nosso apoio para aprender a fazê-lo. Depois desta atividade de kit, iremos então passar à parte do roteiro de céu, onde será feita a observação, e se as condições meteorológicas não estiverem boas para fazermos isso, teremos sempre a hipótese de fazer uma simulação do céu virtual, ou seja, deste roteiro, de forma virtual no nosso planetário.
A atividade tem um custo de 2€ e não carece de inscrição.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje sob aviso amarelo as ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, devido às previsões de chuva forte. Segundo o IPMA, no aviso amarelo para nestas ilhas, que já está ativo, vai vigorar até ao final do dia de hoje, tendo em conta a probabilidade de precipitação por vezes forte. A informação Açores fica por aqui. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.